Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane. Bom, em meio a essa crescente tensão e ao risco de novas derrotas do governo no Congresso, o presidente Lula cobrou ontem dos seus ministros mais empenho na articulação com os parlamentares, destacando os desafios de fazer política, né, com minoria, não poupou críticas, incluindo nelas o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, e o titular da Fazenda, Fernando Haddad. A gente coloca um trechinho.
Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513, só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim.
E após cobranças, Haddad disse que o que mais faz é articulação política, apesar do gosto pela leitura.
Eu vou avisar lá, a menos que haja alguma objeção. Esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado.
Bom, Eliane, Lula não fez menção a Alexandre Padilha, que é a pessoa que deveria fazer articulação política, e há uma manifestação pública também após um encontro reservado com o presidente da Câmara.
Pois é, né? Eu lembro que eu falei aqui que estava todo mundo, todos os jornais, toda a mídia, focando nas cobranças do presidente Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E eu lembrei, olha, desde a reunião da semana passada, da sexta-feira passada com os líderes, o Lula está cobrando muito o PT, está cobrando os líderes do governo, está cobrando os ministros, está cobrando as bancadas do PT e vai ter uma reunião também com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que é oficialmente para discutir as eleições municipais, mas também para cobrar, vem cá, o pau está comendo e cadê o partido do presidente, né? E o Lula começou publicamente pela cobrança dos ministros, mas cá para nós, né? Vamos aqui entre nós, vamos dizer que o Lula pisou na bola, foi infeliz, quando ele disse, ah, Haddad, para de ficar lendo livro aí e vai para conversar na Câmara e no Senado. Por que eu digo isso? Primeiro, porque é uma sinalização ruim, né? Parece desdém do presidente da República com algo tão precioso que são os livros, né? A leitura é que move o mundo, né? A leitura é que atiça a inteligência, atiça o debate, cria sugestões, propostas criativas, enfim. Ele foi meio infeliz. E na minha coluna de hoje do Estadão, eu pergunto lá, vai que o Haddad resolva revidar e dizer, ô presidente, que tal o senhor ler mais um pouquinho para sair do passado, né? Aí parar de falar tanta besteira na política externa, na economia. O fato é o seguinte, o Haddad, como ministro da Fazenda, ele foi super articulador político, né? A gente, inclusive, aqui tem registrado na Rádio Eldorado, porque o Haddad se aproximou da área financeira, se aproximou da área empresarial, se aproximou do Banco Central, do Supremo Tribunal Federal, dos jornalistas e dos presidentes e líderes na Câmara e no Senado. Enquanto o governo bate cabeça, enquanto o Arthur Lira xinga o articulador político, que é o Alexandre Padilha, né, que, aliás, o Lula não citou, né, ontem na bronca, o Haddad, sim, ele tem canais, tanto com o Rodrigo Pacheco do Senado, quanto com Arthur Lira da Câmara. Né? O Haddad articulou muito bem, por exemplo, a reforma tributária. O problema do Haddad em 2024 é que ele parece que está meio cansado de apanhar do Lula, apanhar da Gleisi Hoffmann, do PT, sabe? Ele está demonstrando um ar cansado, né? Assim, um tanto envelhecido, e ele, bem, pisou na bola no início do ano, quando ele mandou aquela medida provisória da reoneração da folha de pagamentos e dos municípios, e ele também está demorando muito, perdeu o time na regulamentação da reforma tributária. Né? Essa reforma não sai nunca, né? A regulamentação. E agora ele disse que vai entregar a primeira parte quarta-feira. Vamos ver, porque eu acho que é a terceira ou quarta semana que anunciamos, e eles anunciam que vai ter a entrega, o envio da regulamentação, e até agora nada, né? O gato comeu. Então, o Lula fica cobrando todo mundo, mas me parece que o Haddad foi melhor na articulação política do que o próprio Lula, que viajou o mundo inteiro e deixou a articulação política para lá. Ou seja, agora tem que apagar o incêndio, né?
Aliás, Helene, sobre essa questão que você citou aí da reforma tributária, tem agora essa previsão, né? Estou falando em previsão, como você bem destacou, de amanhã ser enviada alguma regulamentação. Todo mundo está de olho, principalmente, na questão da cesta básica nacional, com os itens que vão fazer parte daquela cobrança diferenciada de impostos, né?
Tá todo mundo olhando tudo, né? Essa regulamentação, segundo Haddad, está demorando porque tem umas 200 páginas. E a gente sabe que quando você fala em questão tributária, questão financeira, cada vírgula, cada número, cada linha é poderosa. Então, 200 páginas, imagina o que que tem ali que pode dar confusão, pode dar negociações infindáveis e adiar essa regulamentação, sabe-se lá para quando. Então, realmente é muito complexo, mas quanto mais o tempo passa, fica mais complicado. Eu sempre falo aqui, a gente já está, olha aqui, dia 22, não é isso? Acho que é 22 hoje, de abril, aí vem maio, vem junho, vem recesso. Então, a agenda do Congresso, se a gente olhar hoje, está muito intensa, tem reunião para tudo quanto é lado, e ontem teve jantar, e hoje tem almoço, enfim, tem a CCJ no Senado, aí tem o plenário do Senado, enfim, da Câmara, está tudo muito imprensado, todo mundo correndo. E essa coisa de correria é sempre um perigo, né, gente?
Sim, porque pode passar alguma coisa, né? Mas enfim, com tanto almoço ali, docinhos para cá e para lá, vamos ver o que que sai. Eliane Cantanhede, que conversa conosco de Brasília para falar sobre a Polícia Federal e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que apuram uma suposta invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o sistema de pagamentos do governo federal, ocorrida no começo de abril. A suspeita de desvio de recursos da União. Essa investigação aponta que criminosos conseguiram emitir ordens bancárias e desviar recursos, e agora os órgãos trabalham para rastrear os autores. A invasão aconteceu no sistema de autenticação de usuários do sistema. Quem teve de dar explicação ontem também foi o ministro da Fazenda.
O problema não é do sistema, o problema provavelmente foi de autenticação, de acesso. Então é isso que está sendo apurado. Como é que a pessoa, alguém teve acesso tendo sido autenticado? Ou seja, não foi uma ação de um hacker que quebrou segurança, não foi isso. Foi um problema de autenticação. Então é isso que a Polícia Federal está apurando e, obviamente, que está rastreando para chegar nos responsáveis.
E quando a gente ouve alguns especialistas que já foram, né, consultados sobre esse sistema do governo, se dá conta de que ele não tem, por exemplo, reconhecimento facial ou alguma identificação mais afinada, né? No sentido de que depende de quem tem um crachá lá, se empresta a senha, se empresta e pode fazer esse tipo de transação. Mas é um problemão para o governo, não?
Com certeza, é um problemão. Né? Segundo o Haddad, a gente ouviu, né, a invasão não é de um hacker. Né? Não é de um hacker que fica de casa tentando invadir os sistemas. Não, foi uma operação mais diretamente criminosa. Ou seja, quem entrou, né, se foi uma pessoa, se foi uma quadrilha, enfim, usou a documentação, a senha, etc., o crachá de funcionários. A suspeita é de que foi alguém da Câmara dos Deputados. E aí vem a pergunta, né? A pessoa foi clonada, né? Como é que foi? Ou a pessoa participou disso? Na verdade, a fraude foi descoberta porque no sistema, no CIAF, esse sistema financeiro do governo, né, você não pode ter a mesma pessoa liberando dinheiro e a mesma pessoa recebendo dinheiro. E foi o que aconteceu no caso dessa senha da Câmara dos Deputados. Então tem que saber se foi uma ação isolada, se foi uma organização criminosa funcionando, se houve, né, desvios de dinheiro público. É isso que precisa saber agora. Né? E eu lembro que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, vem alertando: olha, precisa investir nos sistemas, porque o PIX, né, agora o PIX pode ser alvo de algum tipo de ataque, de hacker, etc. A gente que é cidadão comum sabe como é que os golpes se proliferam de uma forma infernal. Todo dia tem uma tentativa de golpe. Ah, alguém invadiu essa conta. Ah, alguém retirou não sei quantos mil da sua conta, até de banco que eu nem tenho conta. Né? Se acontece isso com um cidadão comum, né, imagina como é que está isso em relação aos sistemas de financiamento, de pagamento, enfim, de dinheiro público. Isso é muito grave, né, muito grave. A gente ainda não sabe o tamanho do rombo, a gente não sabe a gravidade das circunstâncias e das consequências, mas é preciso agir. A Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, estão atuando. E é importante. A gente sempre diz que o crime organizado no Brasil está ganhando a guerra, né? E eles têm a audácia de entrar em qualquer sistema, no sistema do cidadão e no sistema público. É muito, muito grave isso.
Eliane, hoje terça, mas já na expectativa para amanhã, chamada Super Quarta, lá no Congresso, com a votação dos vetos do presidente Lula, no meio dessa dificuldade do governo de articulação e de negociação com o Congresso.
Pois é, é aquela história, né? A gente tem falado aí que o Lula parou um pouco com essa história de viajar para o exterior, se voltou para a articulação política interna, né? Sexta-feira ele já se reuniu com os líderes, ele já se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem está mais gritando, né? Mais irritado, mais cobrando, e o Arthur Lira já conseguiu uma vitória, né? Porque um dos motivos da irritação do Arthur Lira foi exatamente que ele estava negociando com o governo a troca do superintendente do INCRA em Alagoas, que é o estado dele, e no meio da negociação ele foi surpreendido que o ministro Paulo Teixeira, que é dessa área, simplesmente tinha derrubado o superintendente do INCRA de Alagoas, que é simplesmente primo do Arthur Lira, e já tinha até nomeado um outro. E aí o Arthur Lira ficou furioso e o Lula mandou voltar tudo atrás, chamou a ação do ministro Paulo Teixeira de barbeiragem e agora está saindo o nome do novo superintendente acertado entre o Arthur Lira e o governo. E é um nome ligado a ONGs. Então, o Lira já ganhou uma, né? Agora o foco está muito na questão das emendas, porque o Arthur Lira pressiona muito para derrubar amanhã, quarta-feira, o veto do Lula, aquela emenda de comissões, e o Lula vetou 5,6 ou 7 bilhões de reais. E aí o governo estava negociando para liberar apenas 3,2, mas o Arthur Lira contrapõe, já que vem aí a tributação, nova tributação, né, em cima dos carros, o DPVAT. O DPVAT vai render em torno de 15 bilhões para o governo. Aí o Arthur Lira diz: ah, desses 15 bilhões dá para sair 5,7 bilhões das emendas. Enfim, é uma negociação muito dura, com caneta e lápis na mão, contando aqui bilhão para cá, bilhão para lá, e essa decisão deve sair amanhã. Se o Lula, se o Congresso derrubar totalmente o veto do Lula aos 5,7 bilhões, vai ficar muito ruim para o Lula, para o Haddad, para o governo. Mas atenção, isso tem um preço para o Congresso na opinião pública, né? Porque as críticas vai chover crítica em cima do Congresso. Outro veto que está para ser analisado, que não tem nada com a economia, mas tem sim com a articulação política do governo, com o governo, com a posição do Ministério da Justiça, é em relação à saidinha dos presos. O Lula vetou um único artigo, que é aquele que proibia os presos que já estão muito tempo presos, que já estão no semiaberto, que têm bom comportamento, né? O projeto do Congresso proibia até esses presos de visitarem a família. E aí o Lula vetou. Peraí, isso aí aí é uma vingança, tem até um dado de crueldade, né? Impedir que o cara veja a família para tentar se ressocializar. E a prisão, é uma das funções, é tentar se ressocializar. Então, amanhã, o Congresso vai estar todo muito mobilizado, Câmara, Senado, e o governo também vai estar mobilizado. E não adianta o Lula cobrar para o Haddad para deixar de ler o livro dele ou deixar o livro dele em São Paulo, porque, por exemplo, no caso da saidinha, isso não tem nada a ver com o Haddad, a não ser que o Lula queira que o Haddad também vai ser o articulador político da saidinha, né?
Vamos acompanhar. 9h25.
O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis.
Bom, uma lembrança inevitável de Gabriela Cravo e Canela, Jorge Amado, aí com o Dori Caymmi, né, Nelson? O Djavan, mas a música do Dori, é isso. Bom, porque 23 de abril, além de ser dia de São Jorge, né, salve Jorge, é o Dia Mundial do Livro, e o Jornal Dourado hoje está perguntando para você, nesse Dia Mundial do Livro, qual a obra mais estimada da sua coleção, o que fez ou faz dela tão especial. A Eliane vai participar também. Só vou registrar um ouvinte aqui para dar a Eliane também falar, a gente vai registrando outros. A Tânia Scaglione diz que o livro predileto dela chama-se Conversa na Catedral, do Mário Vargas Llosa. Narrativa inteligente que abrange várias épocas de acontecimentos históricos do Peru e de determinadas famílias peruanas. Eu aproveito para dizer que eu já estou ansioso porque soube que vai ter 100 anos de solidão em série, né? Acho que na Netflix. Tô esperando para ver. E aí, Eliane, que você diz? Qual a sua resposta para uma pergunta como essa, nesse dia em que você falou aí do presidente que pediu para o ministro ler menos?
Ai, ai. Olha, que engraçado, né? Eu poderia falar da obra dos meus sonhos, a obra da minha vida, mas eu vou pegar o livro que eu comecei a ler ontem, porque eu fui mexer aqui nos meus livros e achei um livro que eu nunca tinha lido, que tá muito interessante, que é do Somerset Maugham, O Fio da Navalha. Não é, evidentemente, o grande livro da minha vida, mas como eu estou lendo ele e eu sou muito imediatista, eu vou sugerir para vocês, olha, uma obra clássica do Somerset Maugham, que é um super autor, O Fio da Navalha, que mexe muito com a alma humana, com os traumas humanos. Eu estou amando esse livro.
Que bom. Tem a Marta de Botucatu que fala que o livro dela é O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, e mais um, O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago.
Tem Mário Vaz aqui também, nosso ouvinte. Ele fala de livros, no plural, anos 70, Enquanto Corria a Barca, da Lucy Dias, que relata o endurecimento da ditadura militar contra os artistas brasileiros de várias áreas da cultura, bem como jornalistas. Aí ele cita outro livro, Minha Razão de Viver. Esse aqui também é fantástico, né? Ainda li, acho que como estudante ainda, de jornalismo, do Samuel Weiner, que narra o retorno de Getúlio Vargas ao poder e o seu fim, onde parte da verdade fica nas entrelinhas, né, fazendo o leitor refletir, conta aqui o Mário Vaz.
E a Lígia fala que também é difícil escolher um, e ficaria com Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, mas as obras de Monteiro Lobato, que minha mãe lia quando eu e meu irmão éramos crianças, então Reinações de Narizinho é o que mais me lembro, e é um livro que deixa lembranças e saudades. Então, um pouco do que a gente estava falando essa semana, né, de como é importante as crianças terem essa iniciação para depois pegarem gosto pela leitura e seguir em frente, né? Ainda que seja um livro que esteja em telas e tal, mas a leitura é fundamental, né, para formar também.
Aliás, o próximo... Fala, Eliane, fala, pode falar.
Opa!
Não, pode
posso
falar.
Atropelar? Não, é que quando eu era pequena, eu virei jornalista porque eu gostava de ler e de escrever, né? Quando eu era pequenininha, eu lia tudo do Monteiro Lobato, e naquela época os livros não eram bonitinhos, com letrona como hoje, era aquela coleção de capa verde com a folha fininha, uma letrinha pequenininha, e eu passava horas. E aí eu confesso para vocês, eu tinha muita alergia, muita bronquite, e eu adorava ficar doente para ficar em casa lendo em vegetal. Mas... depois eu fiquei pensando aqui, além do livro que eu estou lendo, que eu sugeri, eu queria falar de um grande livro que mexe muito com todos nós, que é O Amor nos Tempos do Cólera. 100 Anos de Solidão é um espetáculo. Sim. Mas O Amor nos Tempos do Cólera bate na alma, né?
Ah, foi. Verdade.
Acho uma lembrança.
Quando você lembrou do Monteiro Lobato, eu lembro, acho que o meu primeiro livro, se eu não tiver... acho que foi o Reforma da Natureza, que é um dos livros dele. E só para fechar aqui com o ouvinte, o Roberto Donizetti, porque a gente está ouvindo a música aí, a letra é do próprio Jorge Amado, né? E o Donizetti lembra de Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai, né? A Zélia Gattai que contou... esposa do Jorge Amado, que contou a história da família dela no início do século XX em São Paulo, imigrantes italianos.
Legal. Ótima seleção aqui também dos nossos ouvintes, Eliane Cantanhede, para a gente celebrar o Dia Mundial do Livro. Eli, obrigada por hoje, viu? Um beijo e boa leitura aí no seu novo livro de cabeceira.
E só lembrar, viu, Eliane, pro ouvintes, que aqui no Eldorado tem o Clube do Livro, né? Todas as quintas, 9 da noite, com a Roberta Martinelli. Cada noite aí de quinta, uma obra pra
todo
gente
mundo pode
ouvir.
Acompanhar e depois ouvir as discussões, né?
Não, a nossa Rádio Eldorado é um espetáculo, né? E os nossos ouvintes são mais espetáculo ainda.
A seleção foi impecável. Obrigada, Eli, um beijo.
Beijo, até amanhã.
esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante.
Bom, e é com música e literatura, né, que a gente passa aqui a chavinha para o Felipe Teles, que vem aí com a programação musical da Rádio dos Melhores Ouvintes. Amanhã estamos de volta a partir das 6.
Boa terça, tchau.
De mim, alegre menina.
Jornal Eldorado. De volta amanhã, às 6 da manhã. Eldorado FM. Agora, na Rádio Eldorado, Crônica da Cidade, com Antônio Penteado Mendonça.
Ninguém discute, o trânsito na cidade de São Paulo entrou em colapso. A cidade parou e para a cada dia um pouco mais. Nem se a CET fosse competente, o que é sabido que ela não é,